Bem, estamos em condições, Sr. Deputado Moisés Ferreira, podemos avançar também, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, este é o regime das receitas especiais, então podemos votar estes dois números 3 e 4, que eram os 2 e 3, que portanto consensualmente se verificou que é o regime das receitas especiais e portanto é assim que se atua em relação a este regime destas receitas especiais, que também portanto este tipo de receitas também entra dentro deste regime de receitas especiais. Podemos ir votar, quem vota contra, podemos votar os dois números, o 3 e 4. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também estes dois números. Temos, portanto, toda a votação. Não, agora fazia uma pergunta que era se há alguma sugestão, alteração ou alguma correção. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa porque nós, quando na semana passada votamos, nós assumimos que iríamos ter sempre esta definição, medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis, que foi aquilo que nós concordamos e que em 99% do texto faz sentido. Há aqui um artigo onde acho que realmente não faz sentido, mas deixava isto à consideração, que é o artigo 3º sobre que das definições. Alineado, o artigo 3º diz: medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da cannabis, porque nós substituímos, era esta a definição, e depois a definição diz: as folhas e sumidades floridas ou frutificadas da planta, o óleo e outros extratos padronizados ou preparados, extraídos ou conseguidos a partir da planta da cannabis. Claramente, neste caso, medicamentos está a mais, porque medicamentos não é isto. Eu creio que nestas definições deveria, para ficar correto, deveria ficar preparações e substâncias e não os medicamentos.
Tirávamos então os medicamentos. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Senhor Presidente, os medicamentos são o elemento central deste texto de substituição. Admitimos que possa existir uma alínea A para medicamentos com uma definição de medicamentos à base da cannabis e tem que se encontrar uma definição. Aliás, o PCP tinha uma definição relativamente à questão dos medicamentos. Não estar na definição medicamentos, o PCP não pode concordar, porque todo o texto destina-se a regular medicamentos, preparações à base de plantas, de substâncias e, portanto, estas três componentes têm que estar, eu entendo o PCP, nas suas definições. Porque não estar na definição, como é que nós assumimos desde o artigo número 1 ao final, que regula até o texto, não é? O título está... regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias. Portanto, obviamente que tem que haver uma definição de medicamentos. E, portanto, nem que se separe uma linha A, medicamentos, o PCP tinha uma definição, preparações e substâncias. E, portanto, mas essa é, o PCP não abdica de não ter no texto uma definição sobre medicamentos.
Sr. Deputado, o PCP tinha apresentado uma definição para medicamentos e depois tinha uma alínea A para medicamentos à base de cannabis, qualquer medicamento assim considerado pelo Infarmed, que tenha como substâncias ativas ou uma ou mais substâncias ou preparações derivadas do cannabis. Depois, só se houver aqui um consenso, retiramos desta alínea o medicamento. Eu não faço propostas, mas os senhores deputados é que sabem o que é que podem fazer para conseguirmos aqui um consenso, para conseguirmos ter aqui uma redação final em relação aqui a esta alínea A do artigo 3º. Quem se inscreve? Senhora deputada Isabel Galriça Neto, tem a palavra.
Oh, Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Aquilo que eu acho é que não vejo, uma vez tendo nós acordado que a terminologia tinha que ver com medicamento e tendo acordado em todos os artigos que a terminologia é a mesma, não vejo razão para neste as coisas serem alteradas.
Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, se me permite, o Bloco não terá oposição a que se mantenha esta definição aqui também. A nossa intenção não era fazer desaparecer os medicamentos do texto final, não era isso. Era só porque nos parecia que entre aquilo que aqui está para definição, realmente depois a definição até estreita muito aquilo que é a concepção de medicamento, não de preparações e de substâncias, porque isso é o que está aqui definido. Mas se, enfim, isso não causar dificuldades de interpretação da lei, por nós pode ficar assim. Mas efetivamente aqui depois não se define medicamentos, o que fica definido à frente são preparações e substâncias. Mas, enfim, se toda a gente conseguir no futuro, quando ler a lei, perceber perfeitamente o que é que são medicamentos e que isto abrange também medicamentos para além do que é definido à frente, por nós pode ficar, não há problema.
Sr. Deputado, penso que haverá um consenso para deixarmos estar como está. Nestas situações, pela minha experiência, o que se costuma fazer é que costuma-se ir ver o histórico e ver as propostas e perceber o que é que o legislador quis dizer com esta situação. Não sei se será isso que se irá fazer no futuro, e aí estará a proposta do PCP, que foi nesta altura rejeitada, e que se tentou juntar aqui tudo. Será essa a leitura que faz? Não sei, não lhes sei dizer. Penso que os senhores deputados, a maioria, quer deixar estar assim. Se o senhor deputado não quer colocar à votação, não quer nada, portanto deixa cair esta situação, mantemos esta tudo. Votamos na totalidade?
Sim, não.
Podemos votar a fazer uma votação na totalidade do texto. Não vale a pena.
Isso é em plenário?
É em plenário, portanto não vale a pena. Não. Portanto, temos esta situação resolvida e podemos passar em mais informações. Não tenho. Podemos passar ao ponto 2. Apreciação e votação da ata 119, de 30 de maio de 2018. Alguém tem alterações, correções ou sugestões? Não havendo, vou passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 3. Discussão do projeto de resolução número 1658/13/3 do PSD, que consagra o dia 4 de setembro, que é um dia especial, como Dia Nacional do Psicólogo. É um dia especial porque é o dia em que eu nasci, portanto é especial, é só por isso, é só por isso. Por isso é que eu acho que é um casamento feliz. Dou a palavra, portanto, ao Sr. Deputado Luís Valdes, penso eu que será, do PSD, para apresentar, portanto, este projeto de resolução. Tem a palavra ao Sr. Deputado Luís Valdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. De facto, o Dia Nacional do Psicólogo, no dia de aniversário do Sr. Presidente, com certeza que será uma alegria redobrada para os psicólogos também. De qualquer forma, cumpre-me apresentar este projeto de resolução, que dizendo o seguinte: o desenvolvimento sustentável e a prosperidade socioeconómica de um país não podem ser alcançados sem cuidar do bem-estar dos seus cidadãos. Em Portugal existem presentemente cerca de 20 mil psicólogos, sendo que se estima que em 2030 o número destes profissionais atinja os 30 mil. Como sabemos, o seu papel na sociedade é vasto, multifacetado, inclui as áreas social, administração local, educação, saúde, trabalho, organizações, justiça ou desporto. E, portanto, os psicólogos, a sua atuação abrange tanto as câmaras municipais, juntas de freguesia, hospitais, centros de saúde, escolas, estabelecimentos profissionais e até empresas. e o objetivo geral da sua intervenção é contribuir para a promoção do desenvolvimento físico, social e psicológico saudável da prevenção da doença e promoção da saúde. E, portanto, o âmbito de intervenção psicológica hoje é reconhecidamente alargado, expansivo e coloca os psicólogos também numa posição privilegiada para contribuir para a análise compreensiva, para a construção de respostas aos inúmeros desafios económico-políticos, sociais e individuais com que a sociedade portuguesa hoje se confronta, nomeadamente nas crises económicas, o desemprego, o endividamento, o envelhecimento da população, as desigualdades económicas e de género, orientação sexual, deficiência e incapacidade, riscos psicossociais no trabalho, stress ocupacional, mas também a violência doméstica e no namoro, o bullying, o cyberbullying, mas também, e aqui, a saúde física, na diabetes, doenças cardiovasculares ou oncológicas, a saúde psicológica, como a ansiedade, como situações como a ansiedade e a depressão, mas também os hábitos e comportamentos alimentares, como a obesidade e a adoção de estilos de vida saudável. Também o papel dos psicólogos é reconhecido do ponto de vista da sua intervenção em crise, como tivemos a oportunidade de ver, infelizmente, mas felizmente que Portugal os tinha para dar resposta às recentes crises que assolaram o nosso país. E, portanto, dado e para reconhecer o papel dos psicólogos, do ponto de vista público, devido ao seu enorme contributo que a psicologia tem para a saúde e para o próprio bem-estar dos portugueses, o grupo parlamentar do PSD, até por também em comunhão também com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, gostaria de propor o dia 4 de setembro, porque não só porque é o aniversário do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, mas porque, de facto, foi neste dia que a Lei 57 de 2008 foi aprovada, instituindo a Organização Reguladora dos Profissionais de Psicologia da Ordem dos Psicólogos, em que foi publicada. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução do PSD versa sobre isto, a instituição do dia 4 de setembro como o Dia Nacional do Psicólogo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós, de facto, reconhecemos que a psicologia, enquanto ciência social e humana, está cada vez mais presente hoje no nosso dia-a-dia e nas nossas vidas. Também percebemos que esta questão dos Dias Nacionais das Profissões é uma questão com alguma sensibilidade, até porque pode levantar algumas questões relativamente a outras profissões e à possibilidade de se ter que abrir, enfim, como precedente, de se ter que abrir a questão dos dias nacionais a outras profissões. Bom, mas nesta matéria nós reconhecemos que os profissionais desta área têm de facto vindo a conquistar um espaço próprio nacional, em Portugal, quer pelas provas que têm dado nos diferentes âmbitos, quer até pela forma como a sua ordem também tem trabalhado. Creio que vai agora comemorar o décimo aniversário e de facto nós reconhecemos que tem sido uma intervenção muito positiva na sociedade portuguesa. A proposta apresentada pelo PSD consiste na criação do Dia Nacional comemorativo desta classe profissional, o dia 4 de setembro, como foi dito, e portanto também pensamos que este dia vem reconhecer o profissionalismo de muitos homens e mulheres, de muitos psicólogos que aconselham, tratam e ouvem a população portuguesa. Também não nos podemos esquecer do importante papel que esta profissão e estes profissionais têm tido em situações de crise e em situações como a que ocorreu no passado verão e que, portanto, servem de pilar humano para a própria reconstrução da sociedade. Compreendemos que sem saúde mental não existe saúde e que estes profissionais, de facto, auxiliam naquilo que é o equilíbrio entre a saúde mental e o comportamento humano. Obviamente deixamos depois a nossa votação para a altura em que for votado o projeto de resolução, mas sem dúvida reconhecemos que esta matéria é um reconhecimento público a estes profissionais de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, valorizar, como é óbvio, aquilo que é o trabalho das e dos psicólogos em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal em particular, que é transversal, como foi dito, né? da saúde ao trabalho, enfim, em várias áreas de intervenção. Valorizar porque é efetivamente um papel muito importante, não só no estudo do comportamento, bem na modificação do comportamento e também na intervenção. Ainda há pouco tempo, ainda recentemente, Portugal atravessou uma crise, uma recessão, com muitas medidas de austeridade impostas, com muito desemprego, e isso teve, obviamente, impacto também na saúde mental, porque ela não pode ser desligada das condições materiais de vida, e foi também o papel de muitas e de muitos psicólogos que ajudaram em algumas situações a aguentar a crise e aguentar o embate da crise. Feito este reconhecimento, que é devido, creio que a melhor forma de homenagear o papel das e dos psicólogos em Portugal é certamente garantir que eles têm uma melhor e maior intervenção, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. E aí esta será uma das áreas onde o SNS geral ainda não está cumprido, porque faltam certamente muitos psicólogos nos cuidados de saúde primários, onde eles deveriam estar, faltam certamente muitos psicólogos e psicólogas nos cuidados hospitalares, onde eles deveriam estar também, faltam também na Rede Nacional de Cuidados Continuados, onde deveriam estar, e portanto a falta de psicólogos e de profissionais que trabalham a saúde mental é transversal. Como também faltam em muitas outras áreas, nomeadamente na área do trabalho, nas empresas, para garantir ambientes de trabalho saudáveis, também faltam psicólogos onde eles deveriam estar. E a melhor forma de homenagear este trabalho será abrir o SNS às psicólogas e aos psicólogos. Sobre um dia em concreto, percebendo a proposta e até a bondade da proposta, como é óbvio, nós não podemos esquecer que existem outras centenas ou milhares de profissões que devem também igualmente ser valorizadas e dignificadas e que por uma igualdade de tratamento mereceriam também um dia nacional. E por isso nós não votaremos aqui hoje, mas em plenário será essa a votação do Bloco de Esquerda, reconhecendo a importância dos psicólogos e das psicólogas. Acreditamos que a melhor forma de traduzir essa importância é valorizar a sua participação no dia-a-dia, em concreto no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriza Neto, CDS-PPT.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o CDS é evidente e não é demais sublinhar a relevância do papel social dos psicólogos. E eu gostaria, se me é permitido, de cumprimentar os colegas psicólogos que são membros desta comissão, porque também aqui fazem o seu trabalho com relevância social. De qualquer forma, isso é de alguma forma demonstrativo da amplitude do contributo que os psicólogos têm na nossa sociedade, em áreas que ultrapassam as da saúde mental. Portanto, o CDS envolveu-se ativamente na criação da Ordem dos Psicólogos. Saudamos o trabalho que tem sido desenvolvido por essa Ordem. Temos dito, em coerência, que não defendemos a proliferação de dias nacionais, mas aceitamos que, pela relevância da prestação dos psicólogos e que, sobretudo, pela falta que infelizmente ainda observamos na contratação e na alocação destes recursos humanos preciosos nos vários serviços, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, faz todo o sentido acompanhar esta proposta. Não votamos aqui, como é óbvio, de qualquer forma este será o sentido da nossa reflexão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é inegável o contributo que a psicologia e os psicólogos têm dado em diferentes áreas, desde a educação à saúde, à segurança social, ao trabalho. É inegável o seu contributo, mas também não pode ser escamoteado que, no caso dos serviços públicos e de todos os serviços públicos, escasseiam psicólogos nos serviços públicos. Escasseiam psicólogos, desde logo, na proteção de crianças e jovens, na segurança social, na educação especial, e, no caso concreto do Serviço Nacional de Saúde, também fazem falta muitos profissionais da psicologia, que seriam essenciais desde os cuidados de saúde primários aos cuidados paliativos. É importante, necessário e imperioso que se faça esse reforço dos profissionais, no caso do Serviço Nacional de Saúde, por forma a que se detete precocemente, se faça um trabalho de prevenção, porque a área da psicologia e tem intervenção em diferentes níveis, na prevenção, no tratamento, na reinserção, na reabilitação, e, portanto, esses são domínios que devem ser reforçados. Não queria também deixar de aqui fazer um relevo, apesar da sua importância, já vimos que eles são escassos e muitos deles têm também vínculos de trabalho precários. Sabemos que muitos deles não estão a tempo completo, em horário completo, quer nos serviços públicos, e se formos então falarmos para os serviços, quer do setor social, quer do setor convencionado ou do privado, as situações também de precariedade graça, e também é necessário dar estabilidade no emprego a estes profissionais, para que as suas atividades possam ter uma continuidade, uma consequência maior no acompanhamento das situações. Percebendo esta iniciativa no sentido de dar a devida valorização e o contributo que os psicólogos têm dado nas diferentes áreas, gostaria de relembrar que há outros profissionais, e no caso da saúde, muitos profissionais que, não tendo o Dia Nacional consagrado, têm um contributo imprescindível para o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, relativamente à questão da consagração dos dias, o PCP tem dito, em coerência, que, reconhecendo que muitas associações, e no caso concreto a questão dos psicólogos, haja essa necessidade desse reconhecimento da utilização desse dia, mas também que não é pelo facto da existência per si do dia que faz com que estes profissionais sejam devidamente dignificados e reconhecidos, e que essa dignificação e esse reconhecimento deve ser feito todos os dias por quem os representa, mas também pelo próprio Estado, pela Administração Central e Administração Local. E é esse o entendimento que temos, obviamente que nos reservaremos para plenário a votação deste projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, estamos em condições, não sei se o Sr. Deputado pensa que não vale a pena. Portanto, a discussão está realizada, dava por terminado este ponto. Passamos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução número 1671 do Bloco de Esquerda sobre mais cuidados de saúde para a população de Nossa Senhora de Fátima, Conselho de Aveiro. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar este projeto de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução vem na sequência de uma manifestação da população de Nossa Senhora de Fátima, que era uma antiga freguesia, até que o anterior governo a extinguiu e fundiu na União de Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, do Conselho de Aveiro. No dia 21 de maio, dizia eu, esta população manifestou-se em frente à extensão de saúde, com razão na sua manifestação, e, na verdade, aquilo que exigem é acesso aos cuidados de saúde e é justiça também para esta população. Porque o que acontece nesta extensão de saúde, que faz parte da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aveiro 2, é que há prestação de cuidados de saúde apenas 3 horas por semana durante uma segunda-feira à tarde. E, portanto, um médico que se desloca lá 3 horas por semana na segunda-feira à tarde faz 10 a 12 consultas. O que quer dizer que durante toda a semana, terça, quarta, quinta e sexta, dias úteis, esta população não tem nenhum tipo de acesso a cuidados de saúde. A extensão de saúde tem 3 gabinetes totalmente preparados, um de enfermagem, um médico e um de saúde materna e infantil, mas estão todos, na verdade, vazios, tirando a exceção destas 3 horas por semana. Ora, o que acontece no resto da semana se esta população necessitar de cuidados, por exemplo, de enfermagem? Das duas, uma. Ou tem que esperar pela segunda-feira seguinte, ou então tem que se deslocar às extensões de saúde mais próximas. Sendo que ficam sempre a quilómetros de distância. E sendo que estamos a falar de uma população envelhecida, com carga de doença pesada, sem transportes públicos e, muitos deles, sem transportes próprios. Na manifestação foi-nos relatado, de várias pessoas que estavam nessa manifestação, que se tiverem que ir a pé, ir e vir à extensão de saúde mais próxima são 3 horas. Portanto, fazer atos de enfermagem, ir levantar, ir pedir uma receita para a renovação terapêutica, ir a uma consulta, obrigar estas pessoas a fazerem 3 horas a pé, ir e vir, é claramente colocar uma barreira de saúde que é inadmissível do ponto de vista do Bloco de Esquerda. Aliás, leva até a alguns absurdos. Imaginemos um caso. Alguém vai a uma consulta médica, a esta extensão de saúde, segunda-feira à tarde, nas 3 horas que existem de médico disponível na extensão de saúde. Por alguma razão, é-lhes dito que a pessoa precisa de cuidados de enfermagem regulares durante os próximos 5 dias. Ora, nos próximos 5 dias, essa pessoa é obrigada a fazer deslocações de 3 horas a pé para fazer todos os dias cuidados de enfermagem, o que não faz sentido nenhum. E por isso, aquilo que nós propomos neste projeto de resolução é que se garanta cuidados de enfermagem durante toda a semana, nesta extensão de saúde, e que se garanta também que nesta extensão de saúde há atendimento médico, não apenas 3 horas por semana, durante uma tarde, mas durante mais dias e mais horas por semana, o suficiente para realizar as necessidades ou para ir ao encontro das necessidades de saúde desta população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António André Topa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e deputadas desta comissão. O PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, acompanha as recomendações deste projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda relativamente à extensão de saúde de Nossa Senhora de Fátima, que integra a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados à Aveiro 2. Esta situação é uma situação complicada. Existe, na verdade, uma unidade de saúde, uma extensão, neste caso, mas é uma unidade de saúde para todos os efeitos, que tem um médico ou tem acompanhamentos médicos e de enfermagem à segunda-feira, durante 3 horas, e, portanto, não tem acompanhamento durante o resto da semana. Na verdade, o assunto relatado no projeto de resolução, nomeadamente a cuidados de enfermagem, se existe a unidade de saúde ou não, na verdade, não tem razão de ser. É natural que unidades de saúde que o Serviço Nacional de Saúde pressione no sentido que as pessoas se inscrevam noutras extensões de saúde, porque poderá ser essa uma das intenções de encerrar a unidade de saúde deste tipo, e quero dizer que esta situação é transversal no país todo, nomeadamente no Distrito de Aveiro. Conheço muitas situações deste género, de extensões de unidades de saúde. Há algumas situações que, por exemplo, no Distrito de Aveiro, defendemos que algumas extensões de saúde encerrem porque há uma unidade, podem ser constituídas. Construídas novas unidades de saúde, nomeadamente unidades de cuidados de saúde familiares, que se defende porque há instituições de saúde relativamente próximas umas das outras que permitem a construção de uma unidade de saúde com uma maior dimensão e que presta melhores cuidados de saúde, em zonas que têm muitas vezes têm transportes entre freguesias e que permitem que isto aconteça. Na verdade, esta situação aqui relatada é uma situação muito complicada, porque não há transportes que permitam que as pessoas se desloquem a outras unidades de saúde. E, portanto, a unidade de saúde existe. As pessoas gostam desta unidade de saúde. Esta unidade de saúde é uma unidade de saúde de proximidade. E não haja dúvidas nenhumas que os cuidados de enfermagem, acompanhamos esta situação dos cuidados de enfermagem, porque um enfermeiro ou uma enfermeira permanente numa unidade de saúde permite que se dê resposta muitas vezes a situações em que é muitas vezes necessário prestar de saúde quadrários de cuidados de enfermagem e, na verdade, que sejam alargadas pelo menos o número de horas semanais, o número de horas e dias da semana, por forma a que esta população tenha direitos como os outros portugueses aos seus cuidados de saúde. E, portanto, acompanhamos naturalmente esta resolução e acompanhamos as reivindicações da população de Nossa Senhora de Fátima e desta e que são utentes desta estação de saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com toda a seriedade nestas matérias, eu, obviamente, reconheço que há sempre alguma vantagem deputados locais, porque podem reconhecer algumas especificidades que tenham os diferentes locais, em relação a quem não é do local. E por isso, quem não é do local tem que fazer uma análise com base na informação que tem e tem que fazer uma análise racional e holística destas matérias. Não está em questão o princípio da proximidade e da cobertura que todos queremos que seja cada vez melhor para todos os cidadãos portugueses, portanto não é esse o princípio que está em causa, porque se trata de uma discussão que é específica e de uma matéria que é muito específica relativamente a um local específico. A UCSP Aveiro 2 tem os seguintes polos. Tem um polo na freguesia de Eixerol, onde existe a sede, com cerca de 3.600 utentes. Tem um polo na freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com unidades de saúde espalhadas pela freguesia. E Nossa Senhora de Fátima, senhores deputados, Nossa Senhora de Fátima tem 197 utentes. 197 utentes para um médico. Requeixo tem 950 e Nariz tem 1.374 utentes. E é importante que se diga que tem 197 utentes porque houve um esvaziamento desde 2013 destes doentes. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. Se promove que um utente seja inscrito noutro centro de saúde, como é o caso de Nossa Senhora de Fátima, que a maioria estão em Santa Joana, estão na USF de Santa Joana. Se promove isto, é evidente, para depois, mais tarde, se dizer, olha, não tem utentes, portanto, deve-se esvaziar a unidade. É um facto. Mas o que é facto é que esta unidade tem 197 utentes. E, portanto, o que eu pergunto é se é racional, do ponto de vista de política de saúde, para 197 utentes acompanhar-se esta matéria, sem que se ponha em causa toda a questão em termos de cobertura, em termos de população envelhecida, que é uma realidade ao longo de muitos concelhos deste país, no meu distrito e no meu concelho também existe com certeza, com dificuldades de transporte, não está em causa essa realidade. Agora, o que está em causa é, de facto, a análise racional de oferecer serviços de saúde assente, não é racionamento, senhora deputada, não é racionamento, é uma análise racional a 197 utentes. É isto que eu pergunto, se de facto, não estando em causa o princípio. A gestão partilhada, desta UCSP tem 3 dias em Requeixo. 3 dias em Requeixo, como sabe. E tem um dia em Nossa Senhora de Fátima. O restante dia semanal é preenchido com pequena cirurgia no Centro de Saúde de Aveiro, como sabemos. E, portanto, um conjunto de utentes, de 197 utentes, inscritos com um médico de família afeta à unidade de saúde Nossa Senhora de Fátima e que não existem mais utentes porque a própria população não se inscreveu, preferindo outra realidade que era o SF de Santa Joana. Eu, Sr. Deputado, eu até posso estar aqui a incorrer em algum risco de desconhecimento de alguma especificidade. E, portanto, o que eu estou a fazer não é uma análise com base no princípio, como é óbvio, mas é uma análise com base nos elementos que tenho factuais. E que me parecem factuais, e que me parecem são factuais e que não ponho dúvida que são reais. E, portanto, a discussão centra-se nesta questão muito restrita de 197 utentes. O aumento do número de dias de trabalho médico e de enfermagem de Nossa Senhora de Fátima obrigaria a retirar horas, por exemplo, em Requeixo, não é? Em Requeixo, onde a população assistiria 5 vezes superior, com 3 dias de assistência por semana. E, portanto, eu acho que, naturalmente, se fosse esse o entendimento, que era reforçar o horário de funcionamento desta unidade, estaríamos perante uma de duas situações, ou a necessidade de contratação de pessoal adicional para esta OCSP, Sr. Deputado, eu não estou a discutir o princípio, como lhe disse, ou a criação de um precedente extensível a todas as unidades de saúde do país, porque tínhamos que estender esta situação a todas as unidades de saúde do país, o que sabemos todos, de uma forma séria, que racionalmente seria impossível e, portanto, a posição do PS ficará aguardada para mais tarde, mas não queria deixar de fazer esta reflexão, como é óbvio. Muito obrigado.
Dava a palavra agora à senhora deputada Isabel Galriça, né, do Partido
Muito obrigada, senhora Presidente.
Do CDS-PP.
O CDS-PP mantém aquilo que sempre disse e a coerência em relação a estas matérias. Primeiro que estamos a falar de cuidados de saúde primários e, portanto, é fundamental e imprescindível que, enquanto porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, estejam assegurados os cuidados de proximidade e o bom serviço às populações. Não entramos em nenhum tipo de demagogia, porque o que sempre dissemos é o que continuamos a dizer, que isto tem que ser conjugado com questões de eficiência e de boa gestão dos recursos para efetivamente evitar má gestão daquilo que são os dinheiros públicos e, portanto, temos que harmonizar aqui a resposta adequada às populações, que claramente, neste caso, o Distrito de Aveiro parece estar pouco acautelada, com a boa gestão, insisto, dos serviços públicos. Dito isto, o que me parece que é patente é que se trata de mais um caso daquilo que está a acontecer, infelizmente, em todo o país, que é termos a reforma dos cuidados de saúde primários praticamente parada e também nos cuidados de saúde primários estarmos a ter problemas na contratação de recursos humanos. Portanto, não enjeitando que há soluções a explorar para este caso, o CDS manifesta que não estão a ser acautelados os recursos humanos devidos para prestar cuidados a esta população e seguramente que haverá uma resposta no âmbito da boa gestão e não da proliferação não planeada de recursos a cada esquina, a coisa que sempre afirmámos, mas neste caso concretamente parece-nos que, com o conhecimento daquilo que é a realidade local, haverá questões de recursos humanos que têm que ser devidamente acauteladas. Muito obrigada.
Dava agora a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento os senhores deputados da Comissão de Saúde e algumas considerações que não podemos deixar de fazer, considerando também algumas das intervenções que foram feitas. Primeiro, gostaria desde já de começar a dizer que, quando discutimos efetivamente medidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nós discutimos princípios e aquilo que entendemos que deve ser o Serviço Nacional de Saúde e a sua resposta, e discutimos a forma como esses princípios são aplicados e em que medidas é que eles se traduzem no concreto. Por isso, nós discutimos princípios e discutimos a seguir as medidas concretas que traduzam esses princípios para responder às populações. O PCP esteve presente naquilo que foi o protesto desta população nestas freguesias. Aliás, uma freguesia que resulta da extinção de 3 freguesias. O PCP esteve efetivamente presente neste protesto e acompanha naturalmente aquelas que são as reivindicações da população. Sejam os 197 utentes, sejam mais ou sejam menos, estes utentes têm o direito a ter efetivamente o atendimento de proximidade, que lhes está até consagrado constitucionalmente no direito à saúde. E nós não queremos aqui pensar, mas talvez seja de esclarecer, que garantir os cuidados de saúde primários e de proximidade é irracional. Não é irracional, senhores deputados. E a gestão, uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde, uma boa gestão do Serviço Nacional de Saúde é garantir o investimento público necessário em todos os níveis de cuidados de saúde que deem as respostas às populações, até para que depois não tenha que se recorrer a um conjunto de serviços privados, como aliás acontece hoje em dia no nosso Serviço Nacional de Saúde, e aliás o Hospital de São João é um exemplo muito recente dessa mesma situação, em que não tendo um conjunto de equipamentos para fazer um conjunto de exames, tem que recorrer efetivamente ao privado. Por isso, isso não é boa gestão. Boa gestão era efetivamente fazer o investimento no referido hospital para que os equipamentos estivessem efetivamente disponíveis. Nós acompanhamos naturalmente este projeto de resolução acompanhado pelo BE. Nós entendemos que importa garantir, de um ponto de vista dos meios humanos e dos profissionais de saúde, as respostas necessárias para atender às necessidades destas populações, e não podemos ignorar as necessidades efetivamente que existem, e entendemos, como temos defendido não só nesta situação concreta, mas para todo o país, que tem que haver um investimento significativo nos cuidados de saúde primários, que têm um papel fundamental na prevenção da doença, no acompanhamento dos utentes, no diagnóstico precoce, e isso sim também é boa gestão do Serviço Nacional de Saúde, e naturalmente no seu encaminhamento para outros níveis de cuidados de saúde. E em coerência também com esta posição de defesa dos cuidados de saúde primários e de proximidade, e não podemos esquecer que estamos de facto a falar de uma população idosa e que não tem sequer transportes públicos para se deslocar a outras zonas próximas, e que não tem sequer muitas vezes o transporte individual que também assegura essa deslocação, naturalmente que acompanhamos estas propostas, reforçando e dizendo aqui que infelizmente este não é um caso único, e os cuidados de saúde primários em Portugal precisam de um investimento que seja efetivamente forte para que sejam cuidados de saúde de proximidade e que respondam às necessidades de todos os utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava por concluída aqui a nossa discussão. Dava ainda a última palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra para fechar o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Os cuidados de saúde primários devem ter uma obrigação de proximidade à população, acima de tudo. Porque se não houver proximidade à população, muito daquilo que são as tarefas de cuidados de saúde primários, ou que deveriam ser as tarefas de cuidados de saúde primários, que é o acompanhamento regular, a vigilância da saúde, a prevenção da doença, não pode acontecer. E claramente que estas tarefas não podem acontecer com 3 horas semanais de médico que vai fazer 10 ou 12 consultas. É impossível fazer uma vigilância e um acompanhamento e a prevenção e garantir proximidade quando não há nem profissional de enfermagem, nem médico próximo da população. É tão simples quanto isso. Claro que esta extensão deveria ter profissional de enfermagem durante toda a semana e deveria ter mais horas e mais dias de acompanhamento médico à população. Só isso é que garantia o funcionamento dos cuidados de saúde primários como eles devem ser garantidos. Se isso retirava recursos a outras extensões ou ao centro de saúde, claro que não. Claro que não. No caso de um profissional de enfermagem, contrate-se. No caso de profissional médico, no caso de um médico, se for preciso alargar o horário a todas as extensões de saúde até, então contrate-se também mais médicos. Acabou agora de ser concluída a formação de mais algumas centenas de médicos de família, aliás, que o Governo até já deveria ter aberto o concurso para a contratação desses recém-especialistas. E, portanto, contrate-se também médicos para esta extensão e para este centro de saúde. São poucas pessoas, não é verdade também. Esta antiga freguesia tem cerca de 2 mil habitantes. Não é a União de Freguesias, é esta antiga freguesia. Tem cerca de 2 mil habitantes. Sim, e aquilo que nos foi dito na manifestação dia 21 de maio é que não estão a aceitar as inscrições nesta extensão de saúde. Estão a ser empurradas para outras extensões, estão a ser empurradas para outras unidades.
É por uma questão de racionamento, não queria claro. Que reabrissem o debate.
Claro. claro. Mas concordo com isto, é que esta extensão foi esvaziada ao longo do tempo. Aquilo que nós queremos é que não continue a ser esvaziada. E é essa a proposta que nós fazemos aqui. É porque não são só 197 habitantes, e mesmo que fossem, mas não são só 197 habitantes. Eles estão a ser obrigados e empurrados a inscreverem-se noutro local, e para isso têm que fazer quilómetros e quilómetros para poder aceder a consultas e cuidados de enfermagem, que é completamente inadmissível no século XXI.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava aqui por concluindo este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. Passava ao ponto 5 e tinha aqui várias informações a dar. Então, uma muito importante para todos nós, e que é uma questão de racionamento também, porque temos aqui umas senhas de racionamento, porque temos um problema grave. É que nós temos a vinda do Sr. Ministro em vinda ordinária normal no dia 20 de junho. O Sr. Ministro, portanto, como se lembram, é a quarta vinda regimental. Nós, na altura, falou-se a possibilidade de vir no dia 6 de junho, que não houve acordo. No dia 11 e 12, o Sr. Ministro está em visita oficial aos Açores. No dia 13, 14 e 15 de junho, está em visita a Tallinn, se não estou em erro, que é este na Estónia. Portanto, depois, dia 18 e 19, teremos jornadas parlamentares, depois o 16 e 17, é sábado e domingo. Portanto, 18 e 19, jornadas parlamentares do PSD. Dia 20, temos a audição normal. Portanto, não poderemos ter aquela audição que queríamos fazer no entretanto. Vamos fazer a audição normal, porque nesse dia teremos também plenário. E agendaremos numa semana seguinte, vou combinar com o Sr. Ministro até nessa audição, podermos fazer então uma audição como tínhamos previsto, da totalidade das audições dos membros do Governo, dos Srs. Secretários de Estado e de todos. Dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrin Sanete. Faz favor, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada. Salvo melhor opinião, e penso que isso já aconteceu noutras audições, a minha questão é, estando cá o Sr. Ministro no dia 20, porque é que não se altera a grelha ou acrescenta um tempo para integrar nessa audição, num tempo extra, a discussão dos requerimentos? Posso não estar a ver bem, mas não fomos nós que os apresentamos.
Oh, Sra. Deputada, posso começar às 8 da manhã e vamos até às 3 da tarde. A regimental começa às 9. A regimental está marcada para as 9 da manhã no dia 20. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Valdes.
Sr. Deputado Luís Valdes. Nós, de facto, nós temos há pelo menos 4 ou 5 requerimentos de vários partidos. Não me parece, e alguns deles com caráter de urgência, e sinceramente, ou o Sr. Ministro tem disponibilidade ou arranja disponibilidade para vir prestar os esclarecimentos que são devidos a esta Comissão em tempo útil, ou então nós andamos aqui há 2, 3 meses à espera que o Sr. Ministro marque para depois vir cá numa audição regimental e obrigatória em que já teria que vir cá falar sobre política geral de saúde. E, portanto, eu sinceramente, e o grupo parlamentar do PSD, não concorda que seja feito no mesmo dia. Até porque há assuntos de vários tipos de assuntos que têm que ser cabalmente esclarecidos e não vamos fazer esta audição, tornar uma audição de política geral de saúde como se fosse para depois pegar nas outras questões, que não são pequenas, tudo no mesmo saco. Portanto, Sr. Presidente, eu solicitava mais deputado uma vez que se tentasse arranjar uma data prévia ao dia 20.
Era essa a minha sugestão.
Não sendo que seja numa data a seguir.
Fazemos a audição regimental no dia 20, às 9 da manhã, e uma semana depois, ou 2 semanas depois, máximo 15 dias, marcarmos uma audição com o Tentamos 27 com o Sr. Ministro. Concordam? O Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente, enfim, perante, é quase uma inevitabilidade, não é? Perante a indisponibilidade do Sr. Ministro da Saúde para a próxima semana, é um bocadinho inevitabilidade. Eu creio que, efetivamente, como há um requerimento do Bloco de Esquerda, pelo menos que eu me lembro, um requerimento do Bloco de Esquerda, um requerimento do PCP, um requerimento do PSD, pelo menos, sobre assuntos diferentes...
E, não... senhor, e até a vinda, de, agora acrescentava, não é só de posto para vinda do Sr. Ministro, é de vinda de vários secretários de Estado.
Exatamente. E sobre assuntos diferentes, o que quer dizer que pelo menos deve haver uma ronda sobre cada assunto,
claro,
dedicada
isso que
cada
eu,
assunto.
Eu estava a pensar
acho
fazer.
Que era impossível nós termos no dia 20, a não ser que começássemos às 6 da manhã, isso daria. De outra forma, acho que não daria. Agora, perante isto, perante esta indisponibilidade, terá que ser assim, enfim, se não dá para ser antes da audição regimental, acho que deve existir logo a seguir esta audição com o Ministro da Saúde, pode ser na mesma semana, pode ser na semana a seguir, por nós. De qualquer maneira, queríamos deixar aqui um protesto, não ao seu Presidente da Comissão, que certamente faz o que... pode para conseguir estas audições, mas, por exemplo, o requerimento a solicitar a vinda do Ministro com urgência é do dia 8 de maio, já passou um mês, e esta indisponibilidade do Ministro da Saúde de vir à Comissão de Saúde prestar esclarecimentos merece do Bloco um protesto, como é óbvio.
Então, Sr. Deputado, se me permite, havia uma disponibilidade para vir dia 6, que depois o PSD, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, disse que não podia. Aqui há algumas coisas, não é só do Sr. Ministro. Eu aqui também tenho de fazer de cardeal diabo, como se costuma dizer. Houve uma disponibilidade para dia 6 que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite disse que não havia conveniência. Foi. Na altura houve aqui uma disponibilidade e houve um consenso aqui para dia 6. E depois não houve esse consenso para dia 6 e por isso avançámos nas datas para ver se conseguíamos ali entre dentro destas datas que eu falei, por isso é que estou aqui só a esclarecer isso. Portanto, não há responsabilidades de. Há responsabilidades de parte a parte também, e aqui tem de ser correto com esta situação. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente nós não nos oporemos a qualquer decisão que a Comissão agora tome relativamente à vinda do Sr. Ministro, se em duas vezes desfasadas, como é óbvio. Agora, se há algo com que ninguém se pode queixar, parece-me a mim, é da indisponibilidade do Sr. Ministro, que é a 26ª vez. A 26ª vez que vem, e portanto, quer dizer, há uma queixa de indisponibilidade, não me parece. Para além disso, quer dizer, eu acho que é, pronto, sempre que seja possível concentrar, até para efeitos de agilização da própria Comissão, isso será conveniente. A senhora deputada Isabel Galriça Neto há pouco estava a falar na possibilidade de concentrar, foi isso que eu apercebi. São três requerimentos sobre três matérias diferentes. São mais de três. Pronto, enfim, nós...
Sr. Deputado, nós temos o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, requerimento do PCP, temos o Ministro da Saúde, requerimento do PCP, temos o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, requerimento do PSD, nós até queríamos ver se conseguimos juntar alguns temas. Temos o Secretário de Estado da Saúde a requerimento do PCP, Ministro da Saúde a requerimento do PCP, Ministro da Saúde Regimental, dia 20, Ministro da Saúde a requerimento do Bloco e Ministro da Saúde a requerimento do PSD. Portanto, o que tínhamos combinado era que já há um mês ou mais, que tentávamos juntar tudo para podermos fazer o Secretário de Estado, o Sr. Ministro, tudo, e podermos numa manhã... Portanto, tema a tema, até fazermos uma grelha de uma hora para cada tema e conseguirmos, no mínimo, tentar gerir tudo. E é isso, esse esforço que eu estou a tentar fazer. Tínhamos arranjado aquela data, dia 6, que não foi possível consensualizar. É isso, e eu aqui nestas coisas temos de ser muito direitinhos e temos de ser muito claros e transparentes nestas coisas. Mas tem palavras, Sr.
Claro que sim, pronto. Penso que aí, de facto, o melhor será a audição regimental e depois um dia para se juntar. E para, como é óbvio, que sim. Obrigado.
É isso que eu tentarei fazer, Srs. Deputados, que marcar logo de seguida uma manhã para termos aqui, então, e resolvermos todos estes requerimentos que existem. Com os senhores secretários de Estado e com o senhor ministro também. Passávamos então à audição e dois minutos de intervalo até entrar a audição do presidente do Conselho Diretivo do Infarmed. Dois minutos de intervalo.